Lá de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu.
Mas como espíritos, eles têm a consciência de que quando aceitaram ou arrumaram o contrato para reencarnar, eles confiaram naquelas duas almas ali para direcioná-los. Nós estamos falando das duas almas, mas a gente sabe que dentro do núcleo familiar vão ter os avós, vão ter os tios, mas principalmente os pais. É claro que tem exceções. Nós estamos falando em condições normais de temperatura e pressão, os pais são os responsáveis por aquele núcleo. E quando aquilo não ocorre, esses espíritos começam a cobrar. E aí o que os pais hoje desconhecem, e os que não são espíritas nem têm ideia disso, os que são espíritas devem tentar entender isso, tentar estudar para compreender, que aí começam às vezes os grandes processos de obsessão. Colocação imprópria, vamos descer mais. Os processos de obsessão às vezes começam no aborto, anterior a isso. É quando alguém, aí você olha, por quê? Porque impede naquele momento uma experiência, uma oportunidade de experiência para o espírito. É isso. Ah, mas eu já fiz isso no passado. Paciência, não vamos chorar o leite derramado. A gente não tinha essa consciência. Agora, daqui para frente eu tenho que ter, eu conheço isso, daqui para frente meu procedimento tem que ser outro, para entender o mecanismo. Então esses espíritos, eles começam a cobrar, e vão cobrar dos pais essa postura. E tem algumas coisas interessantes que todo mundo que é pai ou mãe já deve ter passado. Nós controlamos os filhos no início, né? Mas depois passa a vir a idade escolar, aí você começa já a ter comparações com a Mariazinha, com o Joãozinho. Aí as crianças chegam em casa falando de coisas diferentes, com um comportamento um pouco diferente daquele que a gente orientou, e a responsabilidade nossa é controlar, né? Corrigir, olhar a tendência que está ocorrendo aí. Geralmente a gente escuta assim: ah, mas o pai da Mariazinha deixa. Mas assim, eu não sou pai da Mariazinha, sou pai de tu, teu. Então é assim, você vai explicando. Mas se você não fizer isso, acabou a reverência. As influências externas vão comandar aquele processo de educação, e a gente vai perdendo a mão. E é interessante que uma vez, uma das minhas filhas chegou em casa e comentou, e aí que você tem um retorno, né? Daquilo que, que os pais estão fazendo, e você vê o resultado. Que aí fala assim: eu estava contando, isso já era com 11, 12 anos, ah, eu estava contando para fulana, ah, que, e não sei aonde, fazendo não sei o que, ah não, meu pai e minha mãe não deixou por causa disso, assim. Ah, interessante a resposta da outra menina: eu queria que o meu pai e minha mãe fossem assim. Olha só, como é que é a leitura disso? A leitura é que ela está falando assim: olha, eles estão fazendo isso porque se importa contigo, os meus não estão nem aí, eu não sinto isso. É uma questão de entendimento. Às vezes você tem que ser amigo do seu filho, se der. O papel nosso como pais é pai e mãe, pai e mãe, amigo se der, segundo escalão. Mas se você for amigo e não for pai e mãe, não adianta. Eles precisam e estão esperando, esse que é o problema que a gente não entende, eles estão esperando pai e mãe, e não amigo. Amigo, não estou falando que não seja importante, veja bem, é uma hierarquia de posição. Você fala, quer ser amigo do seu filho? Não, quero ser pai. Amigo, segunda opção. Pai e depois amigo, aí sim. Por quê? E as pessoas às vezes se incomodam isso, isso acontece com o evangelizador, acontece com o professor. Por quê? Porque quer ser da turminha, quer entrar na bolha, aí quer falar igual o aluno, ou evangelizando. Não, tudo bem, tu falando uma linguagem que ele entenda, mas tu não precisa se... Eu ia falar uma palavra, não vou falar não. Deixa eu ver se eu substituo ela por alguma coisa. Você não precisa funcionar igual criança ali. Ou jovem, que você não é, eu não sou mais jovem, não tem graça. Mas entender o que ele está falando, chegar a compreender, mas não ceder a um ponto de você querer se mostrar igual a ele, porque não é. E eles precisam dessa posição de hierarquia. Pô, tu é retrógrado, tu é, como é que eles falam hoje, conservador? Não, olha para o plano espiritual como é que funciona. Plano espiritual funciona com disciplina, hierarquia e meritocracia. É isso. Se nós estamos preparando nossos filhos de outra maneira, nós não estamos preparando ele para nem para a vida terrena e nem para encarar o mundo espiritual. Porque se chegar lá em cima, que não dá carteira, lá em cima entre aspas, tá? Chegar no plano espiritual querendo dar carteirada de alguma coisa, não vai dar certo, amigo, não vai dar certo. Então é muito importante a gente entender bem essa relação, primeiro, para valorizar. Aí nós podemos observar, e isso é correto, porque se falou aqui também, no ódio que existe, né, nas relações, e pode ocorrer exatamente porque o Espiritismo explica encarnações anteriores, aquela relação foi deteriorada, fora da lei de amor. Tudo bem, se explica isso, mas a doutrina espírita, e a gente tem que passar isso para as famílias, olha, pode não ter sido um bom pai ou uma mãe, e a gente vê isso no atendimento a desencarnados, mas a valorização da oportunidade de reencarnar é o primeiro ponto, que isso tem que ser valorizado. Então, da mesma maneira que a gente fala assim, como espíritos, eu entender um ódio que o filho tenha diante dos pais por causa de relações anteriores, os filhos também têm que entender, e principalmente a limitação de cada um de nós, ninguém dá o que não tem. Mas os espíritos que começam a enxergar uma luz no final do túnel, mesmo depois desencarnado e com todo o problema que houve, ele reconhece, mas me deu a oportunidade de reencarnar, com todo o problema que aquele espírito tinha. E o que conforta, e o que tem que confortar a gente encarnado aqui, é que quando você tem que bancar uma postura mais rígida com o filho, e geralmente você vê o pai e a mãe, aí depende de quem está mais com os filhos. Quem está mais geralmente vai fazer o papel do policial bom, e quem está menos vai fazer o papel de policial ruim, né? Mas faz parte, porque quem está no dia a dia tem que ser mais maleável, tem que estar ali com ouvidos de ouvir, tem que dar uma abertura, e o outro tem que chegar mais com o pé na porta. Aí se pergunta assim, mas está se afastando do seu filho ou da sua filha? Tudo bem, só que tem algo que a gente tem que se agarrar. Primeiro é ter certeza do propósito, do ter certeza que está fazendo correto. Nós não estamos falando de violência, não estamos falando de disciplina e educação, tá? Nem pensa em violência, que isso aí está fora de qualquer padrão. Que espírita não é violento com o filho, ele dá um passe dispersivo, um pouquinho mais dispersivo, mas sem essa violência. As pessoas às vezes confundem isso, disciplina ou você dar uma correção com violência. Claro que não é para ser violência, até porque não tem efeito nenhum, mas o não pode, não faz, isso tem que ser feito. E aí você tem o habeas corpus de quê? Ó, se não entender agora, vai entender quando ficar adulto, se não entender quando ficar adulto, vai entender quando for pai ou mãe. E é isso, tenha paciência, que se você é quem tem que chegar com mais disciplina no seu filho, quando ele ficar adulto ou quando for pai ou mãe, ele vai entender que o que você fez foi para o bem dele, que é justamente o contrário. Quando você tem uma relação que é muito mais frouxa e sem que os pais exerçam essa função, que se comprometeram na espiritualidade antes de encarnar, o espírito sente e o espírito vai reclamar. Eu vim esperando isso e não foi isso que você me deu. Isso a gente vê nas comunicações dos espíritos. Então, tem esse aspecto, os filhos olharem para os pais e entenderem que todos têm limitação, eles têm, nós temos, e assim vai ser. E essa relação, cada um tem que procurar dar o melhor. Agora, por que que é necessário um entendimento muito bom isso? Porque os pais têm que ter plena consciência que na primeira infância, o nosso papel é extremamente importante para o direcionamento desses espíritos. Por quê? O próprio mecanismo da reencarnação, pelo esquecimento do passado, dá naquela primeira infância, são esponjinhas para absorver. É como se entregasse uma mídia para a gente apagada, em branco, e nós vamos gravar novos caracteres ali. Então essa educação é a referência que a gente vai dar. Então não tem essa de, religião, não, escolhe quando crescer. Não interessa qual religião que você tenha. Apresenta essa religião para os seus filhos. É isso que eles estão esperando como espíritos. Eles podem não saber disso como encarnado. Mas foi isso que foi um dos pontos que fizeram com que eles aceitassem vir para a nossa família. E orientar. Depois ele escolhe, porque não há escolha sem opção. Se você não apresentar nada, ele vai escolher o quê? Escolha é ou isso, tem que ter pelo menos duas coisas. Se você não apresentar nada, não tem escolha. É aquela coisa que a gente falava antigamente, né? Eduque seu filho antes que o traficante eduque. Hoje em dia é muito pior. Eduque seu filho, senão a sociedade, através das mídias, vão educar. Então, você vai ver aí quantas vertentes de educação vão ter aí para os nossos filhos. Então, isso é muito importante, assumir isso e entender essa responsabilidade. Porque, veja, as pessoas não precisam conhecer o mecanismo dentro do espiritismo, a lei é tão perfeita que as pessoas, mesmo que não conheçam o espiritismo, não conheçam a reencarnação, não conheçam esse mecanismo da primeira infância, o fato as mostra. Por quê? Porque a criança faz exatamente o quê? O que vê os pais fazerem. Repete o que a gente faz. Então não adianta, amigo, não adianta eu mostrar uma teoria e fazer outra coisa, porque ele vai repetir o meu ato. Aí entra um outro negócio, ninguém dá o que não tem, então cada um no seu limite. Aí não é hipocrisia, é limitação do próprio espírito. O espírito não tem mais para dar, e aquele é o exemplo que ele vai dar. Mas nesse extremo vale o faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Tipo assim, não consigo parar de beber e eu não quero que meu filho beba, mas eu sou dependente daquilo ali. Eu tenho que ser cara de pau suficiente para chegar para ele e falar assim, mas você faz. Assim, tudo bem, mas eu já não tenho mais jeito. Você ainda tem. É o ideal? Não, claro que não. O ideal é educar pela teoria e pelo exemplo. Mas quem tem consciência do seu papel vai chegar nessa hora e vai ter que decidir, mesmo que se exponha. Então, esse papel é por parte do filho olhar e entender esse negócio dos pais. E os pais, ao fazer o seu papel corretamente, ele vai plantar um negócio que ele vai colher da velhice. E aí é o outro lado da moeda. O que que é importante nesse negócio todo? É que aquela, olha a perfeição da didática divina. A mesma dependência que aqueles filhos, aqueles espíritos tiveram dos pais no início da vida, os pais vão ter no final da vida. O ciclo se completa ali. E a gente pode ver até em termos de relação conjunto perispiritual e corpo, né? Se no início da vida os laços estão se ligando, molécula a molécula, nos centros de força, se completa exatamente lá. Hoje a gente não sabe nem antes a gente falava 17, 18 anos, a gente não sabe cada vez isso vai sendo mais próximo, pelo costume, pela experiência dos espíritos em várias reencarnações. E você está mais próximo da espiritualidade nesse início do que do mundo carnal. Então, por isso é fácil. Está ali, ó, uma boquinha aberta, esperando tudo. E essa hora que a gente tem que dar os parâmetros, dar os padrões de educação, de moralidade, de tudo. E repito, não tem nada a ver com condição social. Porque tem muita gente que quer simplificar isso de uma maneira muito... Não, quem tem condições sociais, quem pode dar melhor educação de colégio... Não, isso não é educação de colégio. Pode ir ver em família, muito pelo contrário. Em muitas famílias sem condições financeiras, os filhos estão lá. Porque se não fosse assim, todo mundo que morasse numa ou tivesse uma condição social baixa, seria bandido. Ou estaria fora da lei. Ou seria alguém sem formação moral. E o que a gente vê é justamente o contrário. A grande maioria são pessoas honestas, trabalhadoras. Isso é por quê? Porque papai e mamãe cumpriu o seu papel ali da educação moral, do exemplo. E quanto mais a condição é difícil, mais o exemplo é forte. Porque não está rodeado dos perfumes que a vida material pode dar. Então é ali, ó. E forma o caráter forte, tanto que eles não cedem aquelas atrações materiais e superam aquilo tudo. Isso é a importância. E nós, quando já passamos lá, já estamos na descida, né? Vai, chega no alto da montanha, nós já estamos na descida. Já estamos mais perto do fim do que do início. E aí o que, vai acontecendo? Os laços vão se afrouxando. Exatamente. Para possibilitar uma facilidade de desligamento e retorno ao plano espiritual. Então as coisas se invertem. A dependência passa a ser nossa. E aí que entra a piedade filial. E aí que entra o que os espíritos colocam aqui de ser o problema que os filhos não podem ter ingratidão para com os pais. Por quê? Eu dependi dos meus pais no início da minha vida e agora eles dependem de mim. O que, eu vou fazer com eles? O que eu vou fazer com eles independe do que eles fizeram comigo. Se eu for um espírito que já estou me educando dentro do Evangelho de Jesus, dentro da lei de justiça, amor e caridade. Mas, o que acontece às vezes? Acontece às vezes que esses filhos não conseguem enxergar esse quadro de uma maneira adequada e até podem ter sofrido algumas situações na infância ou pelo sofrido o quê? Vamos dizer ao contrário, por não terem uma orientação adequada em todos os sentidos, eles não entendem isso e percebem ou identificam alguma atitude prejudicial dos pais diante deles, e aí no final da vida é aquilo que os espíritos falam: você vai colher o que você plantou. Então, se você plantou indiferença nos espíritos, você não deu amor, porque também a gente fala na disciplina, na orientação, o amor está presente nisso, porque educar é uma maneira de demonstrar amor. Melhor coisa que a gente pode fazer para um filho é dar educação para ele, moral e intelectual, que é um patrimônio que ninguém vai tirar dele. Então, essa relação tem que ser vista dessa maneira. Se você olha como o Espiritismo coloca isso dentro de um sistema fechado, legal. Olha, aqui no início, você vai depender dos seus pais, vocês têm que alimentar uma boa relação aqui, cada um cumprir o seu papel, e no final isso vai se inverter, porque nós vamos ficando sem a força física, os fluidos vão se dissipando, a ligação vai se afrouxando, e a gente vai ficar totalmente, vai chegar uma hora, e aí depende do cenário reencarnatório de cada um de nós. Alguns têm a felicidade de cantar para subir antes disso. Não é nem antes, nem depois, é ir na hora devida. Então, cada um tem um planejamento, a gente não sabe qual é o nosso, mas a gente tem que estar preparado para tudo. Então, nessa condição, é a hora dos filhos devolverem aquilo que receberam, ou, e aí, eu, né, pode ser as duas coisas, se entenderam como a banda toca, vai dar um final feliz, um retorno para esses pais, independente do que houve aqui antes. E aí é o amor cobre a multidão dos pecados. Aí é amar o outro, fazer ao outro tudo aquilo que eu queria que ele fizesse comigo. A chegar, a mais as dissensões, os problemas, ele fez, poxa, mas peraí, a lei de amor, Jesus falou para a gente, amai os vossos inimigos. Se eu tenho que amar os meus inimigos, cara, eu tenho que valorizar aqueles espíritos, por mais coisa ruim que eles fizeram para mim, porque eles me deram a oportunidade de reencarnar. Então nós espíritas temos que ter algumas coisas bem claras. Primeiro, a oportunidade de reencarnar é importantíssimo, que sem ela não progrido. Então às vezes a gente não dá importância por acordar de manhã. Tem algumas coisas boas que rolam na internet, tá? Não tem só lixo não. Uma dessas coisas, uma mulher perguntando para duas meninas assim, se você ganhasse tantos milhões, o que, que você fazia? Ah, eu faria isso, aquilo, lá. E se você ganhasse tanto, aí botou mais dinheiro, tá legal. Mas eu falasse para você, ó, que você prefere? Ter isso ou acordar amanhã de manhã? Aí uma olhou para a outra, acordar amanhã de manhã. A outra, também acordar amanhã de manhã. Pô, então por que, que tu acorda reclamando? Entendeu? Está chamando a atenção para um detalhe. Tu agora aqui, se eu falar para você que tu não vai ter, não, eu quero acordar, não interessa quantos milhões seja, eu quero acordar amanhã. Pô, então por que tu reclama e não dá valor quando acorda? É isso. Nós temos que valorizar a reencarnação, porque é ela, a gente fala tanto em progresso, mas se eu não estiver reencarnado, eu não vou progredir. E quem proporcionou isso para a gente? Nossos pais. Se ninguém mais hoje na sociedade não quiser ter filho, como é que vai fazer? Por isso que os espíritos falam lá, lei de reprodução, união do homem com a mulher. Por que, que é necessário? Porque se não tiver isso, meu amigo, ó, a humanidade pereceria. Não tem. Então nós temos que fabricar corpos para os espíritos reencarnarem. Então essa valorização simples, que não depende de nada do que aconteça, mas simplesmente é o seguinte, ó, abriu as portas da reencarnação para mim, já é algo que eu estou em débito com aqueles espíritos que me colocaram no mundo. E depois vai depender da educação que eles mesmos me deram, para eu valorizar ou não a posição deles no final da vida. Então para nós, que temos pais ainda, ou mãe, graças a Deus ainda, se você tiver, pensa nisso. Pensa nessa alma que abriu as portas da reencarnação para a gente. E o que, que eu preciso devolver a ela, a essas almas? Não é que eu tenho o quê, que aí seria uma obrigação, mas não, o que eu preciso, porque eu como espírito, se eu cumprir esse papel direito, eu vou me sentir bem. Se eu amanhã ou depois não fizer isso, eu vou me arrepender. Que eu vou estar diante da lei com uma clareza de estar desencarnado, passar um momento de perturbação e eu perceber esse negócio vai ser muito doloroso. Então vamos entender logo como é que funciona para eu cumprir meu papel direitinho. Cumprindo meu papel direito, eu chego no plano espiritual mais tranquilo. Então valorizar, tanto nós como pais ou como filhos, entender como funciona esse mecanismo e cumprir o nosso papel de pai ou de filhos, ou dos dois, de uma maneira adequada à luz da doutrina espírita. Porque a gente tem que lembrar, doutrina espírita é uma doutrina de justiça, amor e caridade. E a gente tem que lembrar, a gente sempre pede amor e caridade para a gente e justiça para os outros. Mas tem que entender que é pacote completo para todo mundo. Que Jesus nos abençoe. E que nós continuemos assim, com esse estímulo de estar sempre tentando aprender com a doutrina espírita, que é uma obra de Jesus, terceira revelação, jogada para nós, para a gente ter, teoricamente, mais possibilidade de sucesso.
Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.